Salve, salve! Passando aqui rapidinho antes do episódio começar para dar um recadinho rapidinho para vocês a respeito da qualidade do áudio desse episódio. Ficou com a qualidade um pouco menor porque a gente teve que gravar de maneira online. A gente gravou a reunião pelo Meet, por isso ficou com a qualidade um pouquinho abaixo da normal, porque não teve como já vir para cá pra gente gravar presencialmente, beleza? Mas é isso aí, tamo junto e fique com o episódio. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um atendimento padrão, nosso episódio 11. Convidado de hoje, o Jaime William Dias, o grande Jaimão. E aí, Thiagão, como é que você tá?
Eu tô bem, graças
Tudo
a Deus.
bem.
Não, mas tanto faz, Jaimão, você tá bem?
Tô bem, tô bem. Obrigado pelo convite nesse ilustre podcast. Vamos aí responder as perguntas da galera.
Vamos aí. Então,
Vambora, vambora.
beleza. Bora lá, já começar. João Paulo perguntou: Bom dia, boa tarde, boa noite. Qual foi seu melhor aluno de todos os anos como professor? E por que o senhor escolhe o Mauro Garcia?
Maurão é uma figura, filho. Maurão é só pra dar risada. Mas
Aquilo é
meu
só pra
melhor
rir.
aluno, cara, olha, cara, o melhor aluno é engraçado isso. É melhor e mais estranho. Hoje ele é concursado numa entidade pública em Santa Catarina. E o cara era fora da casinha, assim, é meio superdotado. E ele era estranho pra caramba também. Eu acho que pro cara ser bom, o cara tem que ser estranho, né? Olha na iCode aí, só tem cara estranho.
A gente percebe aqui no dia a dia.
É,
Somente...
faz parte. Faz
Olha a
parte.
curva. Tá. Vamos lá para a segunda pergunta. Segunda pergunta do Thiago Coneleiro. Na entrevista com o Ricardo Rufino, ele disse que você vendeu o Camaro com medo do Passat. Essa informação procede?
Rapaz, ele que não terminou o Passat com medo do Camaro. Desde quando eu comprei o Camaro, eu tô intimando, vamos, terminou? Vamos, terminou? E ele não terminava. Aí eu vendi, ele terminou. Aí, ó, quem tá com medo de quem? É ele, rapaz.
Faz sentido. Então o Ricardo é um pipoqueiro.
Não, mas eu tô preparando outro. Deixa ele.
Ah, então
Vai
fechou.
vir, vai chegar um
Vai
outro aí pra ele ver.
chegar. O racha do século. Mais uma pergunta, Thiago Coneleiro. O Titi sempre fala que você é o mais velho da iCode e fica fazendo piadinhas. Com isso, gostaria de saber se quem é realmente o mais velho, você ou ele?
Rapaz, esse é o grande tema, né? Eu queria ter meu direito de resposta, porque meu nome foi citado nesse sentido várias vezes aí nos podcasts, eu nunca tive direito de resposta.
Muito, muito, muito falado.
Então vamos lá. O mais velho, todos sabem que o mais velho é o Titi, não tem boca. Ele é o mais velho, isso é fato, né? Ele esconde dentro de um cofre os documentos pessoais dele para ninguém ver o ano que ele nasceu, que foi na década de 70, entendeu? Agora. Tem aquela velha história, né? Ele fala assim: ah, o Germão é mal acabado, percorreu estrada ruim, entendeu? Faz parte, né? Mas o problema é o Titi que ele, cara, certeza, ele passa creme para dormir, entendeu? Usa sapatênis, usa moicano, calça curta de brejo, assim, aqueles popstar coladinha, entendeu?
É o
Na
estilo dele.
minha época, essas calças era chamada de tomar coma. Eu ouvi falar, tomar que me coma. E ultimamente saiu uma pesquisa aí que tá rolando na underground, que esses caras aí, novinho, assim, os caras mais popstar, é porque não dá no couro, né? Não envelhece. Os caras já foi dito isso aí, né? Então, rapaz,
Sim.
eu andei em estrada ruim e não me arrependo, não. Pelo menos eu vivi.
Tá certo, vambora. Vamos para a quarta pergunta aqui do Igor Bonfim. Jaimão, quando foi a última vez que você comeu uma marmita?
Opa, não faz tempo, não, hein? Agora na pandemia, tô pedindo direto
Pedindo
marmita, rapaz.
direto.
Ah, né? Todo mundo sabe que eu sou um recém-papai, né? Então, não.
Oh.
A esposa não tava podendo fazer almoço, essas coisas. A marmita tava comendo solta aqui em
Só
casa.
marmitex. Tá certo.
Direto.
Outra pergunta aqui do Igor Bonfim. Jairmão, quando foi a última vez que você andou de circular? E qual o valor da passagem?
Rapaz, o valor da passagem eu não faço ideia, mas a última vez, bicho, eu me veio na cabeça uma vez, agora vocês vão dar risada. Eu peguei uma circular em Paranavaí, aquele que fazia parada em Nova Esperança, né? Acho que ainda faz, né? Passa em Nova Esperança, troca de ônibus para chegar em Maringá.
É a famosa amarelinha.
Morava em Paranavaí. Pra vir comprar uma válvula da bobina da Maréia.
Nossa senhora! E a Maréia tá numa pergunta aí, daqui a pouco chega.
Já deu gancho pra próxima.
Estourou a bobina da Maréia e não tinha pra comprar, eu tava a pé, era molecão, né? Não tinha. Ah, vou pegar o amarelinho, vou lá pra Maringá, aí eu peguei o amarelinho, fiz escala em Nova Esperança, cheguei aqui, comprei a bobina, voltei. Rapaz, muitas histórias com a Maréia, hein?
Já engatando aqui a nossa próxima pergunta, do Matheus Coracini, então. Jaimão, conte pra gente como foi ter uma Maréia. Pegou fogo alguma vez?
Não, a Maréia, ela é injustiçada, filho. Carrão top. Pô, louco.
É top mesmo?
É top. Fundiu na minha mão também, mas é top. Entendeu? Eu tinha uma Maréia 2.4, 20 válvulas. Ela cruzou duas válvulas, fundiu o motor, teve que abrir, trocar as válvulas, fazer o cabeçote, fazer tudo. Eu tive que vender um Gol para pagar a Maréia, mas eu gosto, velho. Mas o cara.
O negócio é ter dor de cabeça.
É, entendeu? Se não tiver dor de cabeça, não tem graça. Então, e dava pau em todo mundo, filho. Montana, Monza, não tinha para ninguém, filho. Só, era top.
Uma pergunta do Matheus Castro. Se você pudesse sair num soco com um cliente sem perder o contrato e a amizade, quem seria?
Eu escutei essa pergunta no último podcast para o Matheus. Né? Inclusive, gostaria de agradecer ao Matheus pela escolha da minha participação mediante as vastas opções que ele tinha. Né? Ele escolheu a minha pessoa. Obrigado, Matheus. E gostaria de frisar também que ele confessou que pegaria um traveco, né? Só para... Eu lembro dessa história. É, tá registrado lá também, né?
Tá super registrado, isso é verdade mesmo.
Rapaz! Depende do momento. Cada semana eu quero sair no soco com um diferente. Já saí no pega pra capar com o cara da Baby Duck lá. Já, vixe, com o pessoal da Muniz recentemente. Cara, cada semana é um diferente.
Cada semana é um, né?
É, faz parte.
Tá certo. Vamos então para a pergunta número 8 do Lucas Farinha. Trabalhar com Java dá calvície?
Cara, não. Ah, tem um monte de gente aí com cabeludo aí na Icode, pô. Não dá calvície, não. É a estrada que dá calvície. Na verdade, eu acho que é os clientes que dão calvície.
Os clientes, né?
É, os clientes.
Faz sentido.
Entendi. Agora explica muita coisa.
Olha o Thiagão aí, ó.
Então. O Farinha perguntou de novo. O seu carro é com rodas ou com pés?
Oxi. Acredito que eu tive que ler isso. Oxi.
Que é o Compass, né?
Com rodas ou com pés?
Cara, conhecido como SUV de shopping. Também não entendi, não.
Ele tá andando muito com o Titi com essas piadas de tiozão. É.
Titi Rufus é cheio dessas.
É cheio dessas piadas de tiozão. Tá bom. É a idade.
Vamos lá para pergunta número 10 do Agarrou Meu Pinto. Jaime, qual a dica que você pode dar para um semi-careca, tipo Rufus, que tá com franja na nuca?
Cara, seja homem e assuma e raspa de uma vez, cara.
E assuma a careca, né?
O negócio de ficar semi-careca não dá, não, entendeu? E pior é querer fazer implante, que nem ele tava querendo esses dias. Ah, não, tem que acabar. Tem que ser igual o Thiagão, igual eu. Macho que é macho, assume, filho. Tem
boca Gilete pautora.
Verdade. Eu concordo com isso.
11ª pergunta, Sérgio, matador de onça. Por que rola um comentário na iCode que você sabe vender o sistema, mas não sabe usar?
Rapaz, isso aí é. Entendeu? Vender comigo mesmo, acho que eu nasci com esse dom. Eu vendo o que eu não tenho. Depois que vendeu, a gente corre atrás para entregar, filho. E sempre foi
assim. Faz sentido. Assim que vende, né?
uma coisa que eu não tenho é preguiça de fazer acontecer. Então, vamos lá. Uhum. Vende e depois faz.
Certo. Vamos para a 12ª pergunta do Thiago Azenha, que é um bate-bola aqui. A gente vai fazer várias perguntinhas rapidinho. Você vai escolhendo entre duas opções. Vamos lá. Vinho ou cerveja?
Rapaz, esse aí foi onde surgiu vários boatos da Recode, mas eu prefiro um vinho.
Vinho, tá certo. Vamos lá. Gato ou cachorro?
Rapaz, vocês vão... Eu tenho 3 gatos, então vou ficar com o gato aqui da minha casa.
iOS ou Android?
iOS, pô.
iOS. Basquete ou futebol?
Basquete.
Alexa ou interruptor?
Hoje aqui em casa tá tudo na Alexa.
Tudo na Alexa. Tá certo. Modernidade, né?
Na verdade, essa história da Alexa, na verdade, foi tédio da pandemia. Chegava final de semana, não tinha nada para fazer, não podia sair, tudo fechado. Puta, não tinha nada para fazer. Eu comecei a ver uns vídeos de automação. Falei, vou brincar com isso aí. Eu mesmo passei cabo, instalei tudo e
passou tédio. Foi. Não, não.
Pelo menos teve o que fazer, né?
É, ué. É legal.
A 13ª pergunta. Porteiro anônimo. Qual é a sensação de ser identificado como pai da sua esposa?
Puta que pariu essa história aí. Essa história, eu não sei se eu fico lisonjeado ou puto, né?
É dois lados, né?
É, então, quando eu mudei de apartamento aqui, o porteiro perguntou se a minha filha ia vir comigo. Minha filha era minha esposa. Olha que situação. Não sei se eu fico puto por eu estar mal acabado ou feliz por estar pegando uma novinha, né?
É verdade, faz sentido.
Entendeu? Tá bom, vou ficar lisonjeado.
Sim. Vamos para a nossa 14ª pergunta da Vera Fischer, mandou uma pergunta para a gente. Tio Jaime, qual a sensação do senhor ser o primeiro da Icode a ser vacinado contra a Covid-19?
Ah, mexe os pauzinhos, né? A gente aqui tem dá aula em vários lugares, mas não é pela idade, não. É que o Titi já foi vacinado faz meses e ele está escondendo o jogo.
Está escondendo, né?
Está escondendo.
A 15ª pergunta...
É uma brincadeira, né?
É, na verdade, é uma provinha sobre criação e utilização de pipas.
Pipas?
A primeira... Isso.
Aí a cada... A gente vai fazer assim, o Thiago vai ler várias perguntas aqui, você vai respondendo uma... Se não souber, só pula. Aí a gente vai ver uma pontuação de quantas perguntas dessas você acertou sobre a utilização de soltar a pipa.
Lembrando que foi o Ricardo Rufino.
Vai lá.
A primeira pergunta, qual é o tipo de madeira utilizada para a construção de pipa?
Bambu, pô.
Bambu, tá certo. Bambu.
Top. Leu.
Já fiz muita pipa, filho.
Não, vamos ficar calado. Pergunta 2, o bambu utilizado para fazer uma pipa tem que ser com ou sem casca?
Ele tem que ser, eu fazia com casca.
E ele tá pedindo para justificar a resposta, você sabe por quê?
É ele envergar.
Ah, certinho, beleza.
Quando uma pipa está pendulando para um único lado, ou seja, pensa, o que devemos fazer para alinhá-la?
Falta rabiola, coloca mais rabiola, rapaz. Ah, você está falando o quê?
Quando ela está pensa para um lado. Aí o que deve fazer para alinhar a pipa, para deixar ela retinha?
Ah, tá, dá uns puxões. Ou da linha, né? Se der linha, ele endireita. Mas é quando a pipa tá fora de controle, falta a rabiola também, que ela fica meio que boba, né?
É, né? Tá, vamos lá, pra próxima.
E qual que era a resposta adequada pra isso aí?
A resposta adequada do gabarito que ele passou pra gente era que ela tá desbalanceada na montagem, né? Ou se for uma pipa sua, você fez ela errado, né? Fez ela toda torta. Mas se for de um amigo, você tem que ir lá e colocar umas fitinhas de um lado, que ela tá pensa, aí ela vai dar endireitada.
É.
Eu ia responder pra levar na Muniz, né? Que aí alinha e deixa tudo certo.
Fazer o alinhamento.
Vai, Felipe.
É 4, né? Quando vamos construir pipas com desenhos de X ou cruz, devemos cortar a seda em fatias. Qual a maneira mais indicada para cortar essa seda? Letra A, com tesoura. Letra B, com régua. Letra C, com linha. Letra D, com gilete.
Rapaz, que pergunta, mas nada. O que tiver mais fácil na hora, filho. Se não tiver nada disso, você dobra, passa a língua e rasga na mão, entendeu? Eu fiz isso. Não tem uma técnica mais adequada, não. Na época eu fazia com o que tivesse na mão. Já fiz pipa cortando com régua, já fiz pipa cortando com tesoura, de tudo que é jeito. Depois, na hora que você dobrar, você vai ter que colar de qualquer jeito, dá nada.
Das quatro opções aqui, qual que você escolhe? Só para marcar.
Marcar? Eu utilizaria, sei lá, para ficar mais reto, ou uma régua ou um estilete. Estilete, pronto, para mais retinho.
Não tem estilete.
Então, régua.
Régua, tá, beleza. Quando a pipa está no ar e começa a rodar e girar no próprio eixo, isso é sinal do quê?
De novo, quando ela fica girando no próprio eixo, ela está desbalanceada. Para mim, falta rabiola.
Isso, é perfeito, acertou. Isso aí é da rabiola, show. Número 6. Para qual fim utilizamos o fogão na construção da pipa?
Para esquentar o cerol. Tentar a cola do cerol para usar a maldade, né?
Errado não tá. A 7. Quais são os ingredientes usados para um bom cerol e onde é utilizado?
Na minha época, eu pegava aquelas lâmpadas de construção, né, e aquelas fluorescentes, quebrava os vidros, farelava dentro de um pote ou com martelo, aí metia cola quente, esquentava a cola com aquele pó de vidro e esticava a linha várias vezes e voltava e passava com a mão mesmo, assim, aquela cola na linha. Travou?
Ah, isso.
Show de bola.
E aí depois era utilizado para cortar a linha dos amigos, pô, para roubar a pipa. Agora, ninja era você cortar a linha do cara e, ao mesmo tempo, enrolar as rabiolas e trazer a pipa de volta. Rapaz, uma vez, hein?
Sim.
Única vez.
Tem um rapaz aqui do lado aqui que acabou ouvindo da produção aqui e tá falando que você tá com o Google aberto. Essa informação procede?
Rapaz, eu tô com nada aberto.
Falou que você tá perguntando pra Alexia.
E vou até te falar, sabe onde eu fazia isso? No terreno do cemitério. Aí em Paranavaí. Hoje o cemitério cresceu e já chegou ali na avenida da Alencar Furtado, né? Mas antes, sim, o cemitério era só no comecinho ali e tinha um terrenão baldio no fundo do cemitério, que dava beirando a avenida. Rapaz, soltava pipa ali todo dia na molecada, quando era mais novo.
Aí sim. Pergunta número 8.
E
o que é um
buscava, relo? E buscava bambu na baixada da do Oásis.
Tá, feia lá naquela baixada, ela tem longe
catava,
pra caralho.
Catava bicicleta, ia lá na baixada do Oásis, lá tinha um monte de bambu, a gente cortava os bambus, né? Enfiava no quadro da bike e voltava de bicicleta com os bambus no quadro da bike. Rapaz,
aí vai. A pergunta número 8. O que é um relo ou relinho?
Hello?
É.
Pai, esse eu pulo, não sei não.
Esse pulo, beleza.
Tá, vamos lá, a 9. Como se batiza uma pipa?
Como se batiza uma pipa?
Isso. Você sabe?
Não sei. Não, nunca ouvi essa expressão.
Explica pra ele, Geraldo.
É quando você solta toda a linha da pipa. Solta toda a linha da pipa.
Vai até o
máximo.
Aí você tem que lembrar de amarrar, cara. Senão a pipa vai embora.
Entendi.
Isso aí. A última pergunta. No relo, que você não soube responder, o relo é um...
É quando você vai cortar a pipa.
Duela com alguém. Quando você duela com alguém. É um tateando relo, entendi. Cara. Né?
Certo.
Nesse duelo, o que significa a expressão cortei e aparei?
É o que eu falei, pô, que eu fiz uma vez só na vida. É cortar e pegar pipa.
Ah, show de bola. Top zera.
Germão, na nossa gabarito que teve aqui, você acertou 6 perguntas. Foi considerado um bom pipeiro.
Bom pipeiro.
Rapaz, já brinquei muito disso. E pretendo repassar os conhecimentos do meu filho. Ó.
Ó, aí vai. É, irmão, agora para encerrar, vamos entrar na parte das perguntas anônimas. Hoje teve duas perguntas. A primeira é: você nasceu careca?
Pai, se você olhar a minha foto das aulas, você vai ver que eu tinha tupete.
É verdade.
Foto, a minha foto do Skype, a foto do. Eu tava com um tupetão, filho. Faz muitos anos.
Cabelo.
O cara só usa foto das antigas que tinha cabelo aí.
E a última pergunta agora, última pergunta aqui. É, o que você acha de quem mente a idade?
Bruxo.
Frouxo, exatamente.
Frouxo.
Então, já, irmão. Oi?
Frouxo que não dá no couro.
Tá porra.
Então, já, irmão, é isso aí. Essas foram as perguntas. Tivemos alguns ouvintes aqui que não quiseram se identificar, fizeram essas duas anônimas. E é isso. Essas foram as perguntas de hoje. A gente comprou a lembrancinha de cada dia aqui. É, compramos um. Tá aqui na nossa mão aqui um carrinho da Hot Wheels, top das galáxias, uma Lamborghini Urus, você conhece ela?
Louco, aí sim. É uma indireta para mim, acho que foi o Farinha, que foi pra mim sair do SUV de shopping?
Pega um SUV esportivo.
Um SUV esportivo.
É isso aí, a gente tá aqui com ele, e quando você vir para cá...
Qualquer
coisa a gente paga a viagem de avião para você vir para cá, pro país.
O dólar tá caro agora,
tá,
né?
Tá caro. É quando você vem para cá, você pega, ela tá aqui esperando você. É um azul top da galáxia. A gente vai mandar uma foto para você.
Beleza, agradeço, obrigado pela lembrança, pelo presente. E foi um prazer responder as perguntas e atender aí os ouvintes desse ilustre podcast. Uhum.
Topzera. Você gostou da participação?
Numa gostei.
Você toparia novamente?
Claro que toparia, sempre.
Show de bola, então.
Topzera.
É isso aí. Você tem alguma frase, alguma coisa para deixar, para falar pro pessoal?
De motivação nessa sexta-feira?
Uma frase de motivação?
É, qualquer.
Deixem de ser frouxo, assumam a sua idade e a sua calvície.
Esse foi o resumo,
tá ligado? Top.
Boa.
Obrigadão, irmão.
Valeu, gente. Obrigado.
Tamo junto. É isso aí. Tchauzinho pra vocês e até a próxima.